Ah, então. Olá, olá, Leandrinho. Olá.
Bom, hein?
Você curtiu?
Bom, começamos bem.
Começamos
bem. Chamado pé direito.
O pé direito e um pé no fuzz e, o, e os dedinhos chapurdando em pequenas gotas.
Ah. Começou, tá literário hoje, né?
Tô não, cara, tô não.
Tame Impala Flow.
Tame Impala, na verdade. Tame Impala, banda australiana ali do final dos anos... Dos eu falei 2000.
Errado. Eu falo Tame, eu falo igual o Silvio Santos, né?
Não, mas isso é maravilhoso. É, aliás, Tame, o Silvio está na nossa pauta,
tá na pauta
de hoje.
Né?
Vamos discutir o Silvio Santos hoje.
Ok.
Mas voltando ao Tame Impala, por que, que a gente está ouvindo Tame Impala? Primeiro porque a gente já tinha ouvido aqui, mas essa é uma música que nunca tinha tocado. Esse é das demos do Tame Impala, as primeiras músicas e tal. E eles faziam um trabalho lá na Austrália, muito legal e tal. E assim, os nossos convidados de hoje também tem muito a ver com isso. Então, imagine só esse mundo louco que estamos vivendo, bombas explodindo em Dortmund, e aquela coisa louca, né? As pessoas estão muito loucas. Aquele presidente americano, aquele presidente brasileiro, gente maluca, a gente parece que está revivendo mesmo os anos 60, né? Eu consigo olhar para cima, lá para os Estados Unidos, e ver o Richard Nixon, né? E toda aquela... aquela carga, né, cara? E os anos de chumbo no Brasil, né, cara? Só não tem um cap, só não tem a farda, mas assim, a repressão, né? O retrocesso, a caretice, né? E o que aconteceu nos anos 60? As pessoas falaram assim, quer saber, tinha um lance lá, que foi inventado lá na Suíça e tal, que é um negócio muito louco, foi até experimentado durante a guerra e tal. Mas assim, uns caras, uns malucos americanos, descobriram que dava pra usar o LSD de forma... pra se divertir, assim, ou então pra abrir as portas da percepção. E abrindo as portas da percepção, as pessoas ficam mais sensíveis e começam a entender melhor as coisas. E tinham três americanos muito loucos, e eles acreditaram muito tanto nisso, que a partir de São Francisco, eles começaram a distribuir ácidos lisérgicos pela América. E foi uma coisa maravilhosa, assim. E daí se a gente pensar que daqui a um ano, Sgt. Pepper vai completar 40 anos, e que em 1987 eu assisti os 20 anos do Sgt. Pepper's, um programa produzido pela BBC, e lá eles tinham entrevistas com ainda vivo naquela época, Timothy Leary, que preconizou colocar ácido lisérgico nas caixas d'água das universidades e tal, e foi até o Pentágono para levitar o Pentágono, e ele jura que levitou o Pentágono por alguns minutos. E assim, isso atravessou, isso saiu dos Estados Unidos, foi até a Europa, né? Foi até a Europa. Então teve a Primavera de Praga, né? Teve a, na França teve movimentos, na Holanda teve movimentos. Nesse mesmo documentário tem o documento de um holandês que fazia parte da ideia da bicicleta branca de Amsterdã, que era uma bicicleta comunitária. Então, essa bicicleta, você faz o seguinte: você pega a bicicleta, vai até onde você quiser, deixa ela lá, alguém usa e pá. E assim, era uma ideia de um mundo novo. Porque o mundo estava muito ruim, estava muito chato, era Vietnã para lá, Vietnã para cá, e ditaduras na América Latina. Era um horror, cara. E assim, a gente está muito próximo disso, só que mais de uma era uma vez mais moderna, sabe? A gente vê as coisas acontecendo e fala, porra, tem algo errado. Então, às vezes, sabe?
É, eu...
Uma ajudinha.
É, eu assino embaixo e faço duas observações. Primeiro, um beijo pro Carlos Giraldelli, que é, além de meu primo, é da retaguarda aqui da Central 3, que ele está no Vietnã.
Ele é?
Está no Vietnã.
Ele está lá agora.
E ele acha curioso que lá... A guerra é a guerra dos Estados Unidos, né?
Uhum.
Não é a guerra do Vietnã.
É, exato.
Né?
Porque na verdade foi isso, foi uma intervenção tanto russa quanto... Né?
E daí essa coisa do ponto de vista é muito complicado.
Uma queda de braço, né? Entre Nixon, né? E...
Por que, que a gente adota o ponto de vista dos Estados Unidos? Né? Por que, que a guerra é do Vietnã, né?
A guerra não é do Vietnã.
A guerra é dos Estados Unidos,
exatamente.
Né?
Exatamente.
E chama atenção também pra entrevista dominical em dobradinha da Folha de São Paulo com Gilberto Gil e Caetano Veloso. O saldo dessas duas entrevistas é realmente a percepção de que o Brasil que eles um dia fomentaram e acreditaram e deram vida realmente está em colapso, está no ocaso e não parece existir qualquer tipo de liderança artística, cultural capaz de mobilizar de mobilizar dois polos de pensamento, fazer com que as pessoas, né? Daqui a pouco a gente vai chegar, já tem, né? O humorista de direita, o humorista de esquerda, o cantor de direita, o cantor de esquerda, ninguém mais faz nada junto, né? No Brasil.
Bom, ainda bem que o Caetano tá vivo, né?
É.
E ainda dá os seus plus. Na verdade, o próprio Caetano, na época da Tropicália, ele tinha lá seus antagonistas da Bossa Novistas, né? Teve Marcha da Guitarra e tudo aquilo. Eles também não se entendiam muito bem. Vocês não estão entendendo nada! Essa é a juventude que quer tomar o poder! Lembra disso, né? Então, enfim. Eu acho que tá num momento muito parecido nesse aqui. Então a gente trouxe a banda Bike para falar com a gente. Olá, amiguinhos!
Prazer.
Seu nome?
Sou Rulito.
Rulito. E você?
Prazer, sou Daniel.
Daniel, Rulito toca guitarra na banda, Daniel toca bateria. Ainda tem mais dois elementos, é isso?
Tem o Rafa, que é o baixista, e o Diego, que toca guitarra também e canta.
Eles são muito loucos, não vieram? O que houve?
Cara, eles estão no interior.
Ah, eles estão no interior.
É,
eles são da onde?
A gente voltou ontem de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul.
Bah!
A gente, bah, mas queria
fuder!
E a gente chegou, tipo, uma da manhã em São Paulo hoje, né, praticamente. Uh-huh. Eles já foram direto pro interior.
Tá.
E daí eu e o Daniel, que a gente mora aqui em São Paulo, somos do interior também, do Vale do Paraíba, cada um de uma cidade, Jacareí, São José, Taubaté, mas eu e ele, a gente mora em São Paulo, então acabou vindo só nós dois.
Perceba um sorriso no rosto de Leandro e a mim, por quê? Porque ele é um entusiasta do Vale do Paraíba, não é isso, Leandro?
Vivi os melhores momentos de infância, juventude, naquela cidade, o solo sagrado, a Birmingham do Vale do Paraíba.
É verdade, é verdade. Bom, a última vez que estive lá em São José, fizemos um show, eu e os Tarântulas. Foi uma coisa espetacular, assim, espetacular.
A família real josense te recebeu?
Não.
Não?
Não,
é uma falha, peço desculpa.
Eles estavam ocupados, mas eu sei que, assim, a plateia é incrível, assim, incrível. E teve um momento do show que subiu uma criança, ele devia ter, sei lá, uns 7 anos. Subiu ao palco. Quando eu tava tocando, terminei a música, eu disse, tinha uma criança do meu lado, assim, um menininho, assim, falei, olá, tudo bem? Qual é o seu nome? Ah, meu nome é tal. Falei, e aí, o que você tem a dizer? E assim, ele lembrou do Caçadores de Mitos e mandou, você é mito. Daí, velho, o show quase parou, quase acabou o show, porque eu ia deixar o menino no palco falando umas coisas que eu achei aquilo incrível, enfim. São José tem esse...
São José é uma cidade que cresceu muito com grandes empresas que trouxeram pessoas de fora e acaba a identidade do josense é um pouco misturada, né? Isso tem um lado ruim, né? Porque falta uma cultura muito particular do ponto de vista do bairrismo mesmo ali. Sim. Mas ao mesmo tempo bebe de tanta fonte diferente que faz com que o caldo seja bacana.
Vamos provar um pouco do caldo de São José e região, porque a banda também tem membros de Taubaté, não é isso?
Taubaté e Jacareí.
Ih, Jacareí. Então a gente vai ouvir uma música da banda Bike.
A gente vai ouvir.
Que é o clipe, é o mais recente clipe da banda.
Sim, primeiro
do
clipe.
Do Caos ao Cosmos.
Exato.
Eu posso adiantar os ouvintes que procurem esse clipe no YouTube, porque é maravilhoso. Vamos ouvir o som. Isso aí é a Bike. É a Bike, seu novo disco. Essa é uma música que é, digamos que a gente pode chamar de single.
É que, na verdade, a gente lançou 4 singles.
Vocês são realmente, no resto, a menor dúvida, hein? Explica isso. Como é que é isso? Lançar 4 singles?
É porque assim, a gente. Normalmente a banda lança 1, 2, sei lá.
É.
A gente lançou 3.
De uma vez?
Não, 1 de cada vez.
Ah.
A gente lançou primeiro um que não era, tipo, não sei se dá nem pra considerar um single, porque é um single, né, porque é uma música só, mas tinha 7 minutos, o que não é muito comum, foi a primeira música. Chama Montanha Sagrada, A gente lançou o segundo, que foi Enigma do Dente Falso. Do Dente Falso, não, dos 12 Sapos.
Tá.
E em terceiro, quando o clipe ficou pronto, a gente lançou o clipe com o do Caos ao Cosmos. Aí, o disco saiu ontem, oficialmente.
Bahá!
Finalmente. E aí, na semana passada, quando a gente tava indo pra Curitiba, na quarta-feira, a gente pensou, por que não lançar mais um? A gente lançou.
Por que não? Por que não? Redes sociais, plataformas digitais.
Exato. Porque,
essa modernidade é legal.
Eu sinto um pouco isso. Você lança uma música, meu, daqui um mês, ela já é uma música velha.
Entendi. Não é?
Eu acho, pelo menos.
Entendi. Leandro.
Oi.
Mostra esse negócio aqui.
Ah,
coloca
isso,
lá.
Isso aqui, tô mostra, abrindo
mostra
aqui,
pra gente.
Tô abrindo aqui um minutinho.
Por favor, abre aí, por favor. Abre aí. Eu tinha certeza que o nome da banda era Bike, por causa da música Bike, do Pink Floyd, do primeiro disco maravilhoso.
É, eu já falei isso pra algumas pessoas, tipo...
É uma boa história, né?
É, porque se eu falar a história verdadeira, algumas pessoas acham meio estranho, tipo, pai de amigo...
Ah, não, mas os pais de amigos não assistem o nosso programa, pode falar
a
real.
Ah, então... Aí, já usei essa desculpa... Por sinal, é uma baita de uma influência que eu tenho.
É uma puta desculpa legal, hein?
É. Mas o nome oficial, originalmente, vem em uma homenagem ao Dr. Albert Hofmann, suíço, que em 1943, enquanto o mundo estava em guerra, ele estava lá sintetizando a paz, mas...
No caso, o LSD.
O LSD, exatamente.
Ácido lisérgico.
Isso, em 1943. E no diário dele, ele conta que... Quando ele tomou a primeira grande dose, acidentalmente, ele só tinha experimentado um pouquinho, ele foi de bicicleta, né, do laboratório pra casa dele, que era o trajeto que ele fazia todo dia, e nesse trajeto que ele foi realmente sentindo todas as sensações que o LSD causava, e desde então tem aquele desenho clássico do LSD, que é uma bicicletinha com os Alpes suíços de fundo, e ele todo encostado no guidão, com uma cara de feliz... Que é o Bike, o famoso Bike. É. E daí veio daí o nome, oficialmente.
Sabe que existe uma convenção anual, né? Na Suíça.
Sim.
De pessoas. Que o Antônio Petkov é um que vai todo ano.
Que inclusive é agora. Que dia é hoje? 11?
É.
Sábado.
Hoje é 11?
Hoje é 11.
Hoje é 11.
Se eu não me engano, é dia 16.
Olha,
abril.
Ainda
dá tempo de chegar.
Putz, meu passaporte. Eu tenho compromisso.
Mas é.
Mas deve ser uma loucura essa convenção, né? O Antônio Petkov disse que vai todo ano e me contou que realmente é interessantíssimo, assim. É um clube. É praticamente um clube das pessoas.
Já li sobre.
Primeiro álbum chama 1943, você já explicou então por
sim,
quê?
Sim, exato.
É por causa da data.
É 16 de abril de 1943.
Da descoberta da substância.
É, na verdade, ele descobriu na década de 30, mas esse foi o dia que ele tomou a grande dose e fez essa experiência, essa viagem toda.
Que ele fez a associação com
Portas
da Percepção.
Sim, exato.
E demorou pra chegar no consumo popular, então.
Demorou cerca de 20 anos.
Porque havia uma indústria por trás disso, né?
Sim, ela teve muitos testes. Não lembro agora.
Era uma dessas grandes poderosas.
Era uma dessas grandes, daí eles testavam em, sei lá, acho que a CIA usou.
Isso, na guerra.
Na guerra, exato. Eles chamavam de a droga da verdade.
Isso.
E os prisioneiros tomavam e começavam a falar.
Cara, tá tudo tão azul!
É.
Não é isso que a gente tá perguntando?
É, exato.
Mas tá tudo tão legal, cara, eu te amo. Não é isso que a gente tá perguntando!
Exatamente.
Aí não funcionou muito bem, né?
E aí, na década de 60, que chegou mais forte pro consumo da galera que tava disposta a abrir as portas da percepção.
Exatamente.
Literalmente. Acho que é ali no... Acho que 60... Na metade da década de 60, né? Verão do Amor.
Sim, eu acho que
67,
a coisa já tava...
Já tava tinha descambado. Acho que já tava proibido em 67.
Não tenho certeza.
Não ainda, será?
Pra pesquisar, hein?
É, mas já ali no final da década de 60 já tava proibido.
Eu lembro que em 70 os caras estavam presos. Aqueles loucos três.
Sim.
Tem até um documentário na Netflix, viu, Leandro? Você que tá super interessado em novas experiências... Tem um documentário na Netflix que fala os Sunshine Makers, né?
Sunshine Makers.
Isso.
Que imitaram o Sunshine, que era um astro maravilhoso. Assim.
Era o Orange Sunshine.
Eu não tô fazendo apologias aqui, tá? Por favor. Sejam razoáveis. Não se trata disso. Trata-se de informação e cultura. O fato é que esses caras, eles se juntaram, era um trio, e eles começaram a distribuir. Eles falaram assim, pô, essa é a salvação do mundo. Então vamos produzir. E assim, eventualmente já tá ganhando dinheiro com isso, não é isso?
E talvez ainda seja a salvação.
Talvez ainda seja a salvação.
Acho que na Inglaterra agora voltaram a estudar, voltaram a fazer testes com pessoas mesmo.
Sei.
Espero que legalize algum dia. Acho difícil.
Também acho um pouco difícil, porque é muito radical, né? Inclusive, assim, radical. O Nixon veio com aquela história de a guerra às drogas.
É.
Justamente por causa disso, né? Porque as pessoas começaram a tomar laço e falaram assim, cara, o que eu vou fazer no Vietnã? Nem vou parar lá nem a pau, sabe? Não tô afim disso. Paz e amor.
Realmente abriram e entenderam que aquilo não tava com nada, né?
É. Daí o Nixon veio com a campanha da guerra mundial às drogas, né?
Que isso existe até hoje.
É, uma loucura. Muito...
Aqui,
maldito
inclusive.
Nixon. E o Danger Mouse, como é que pintou nessa história?
Cara, a gente lançou o disco primeiro, foi em julho de 2015. Aí eu tinha essa ideia de tipo, ah, vou correr atrás de uns selos gringos, não sei, aqui as coisas não... Uhum. Sei lá, aqui a gente continua independente. Uhum. A gente falou assim, pô, a gente vai... Não tem uma gravadora, algo que vá apoiar uma banda que tá falando de LSD, de... Quatro doido, barbudo, tatuado, sei lá.
Sim.
A gente falou, mas sei lá, de repente lá na gringa alguém pode comprar a ideia.
Uhum.
Só que antes, eu até pesquisei, fiz uma lista de selo, falei, ah, acho que pode gostar, tem a ver e tal. Antes de eu começar a disparar os e-mails, chegou um e-mail deles.
Uhum.
Que eles ouviram, acho que pelo SoundCloud, e aí eles ligaram e ficaram super empolgados, assim, o disco era...
Você
muito
recente.
Você
chamava ele de Dungeon ou de Mouse?
A gente chama ele de Rato Perigo.
Seu Perigo!
Mas ele não sabe que a gente chama ele assim.
Rato Perigo é demais, muito bom, muito bom.
Brian Burton. E aí foi isso, rolou uma ligação, eles falaram, meu, o selo tá começando, a gente ainda não lançou nada, a gente gostaria que vocês participassem dele e tal. E isso foi em setembro de 2015, e realmente, o selo tava começando, tanto que o primeiro lançamento, que foi essa coletânea, foi em dezembro só.
Tá.
Então, 6 meses depois que o nosso disco já tava rolando, e ainda tá engrenando, assim, eles lançaram depois um primeiro disco só em abril do ano passado, que foi o do Autolux,
uhum.
Que é uma banda massa. E aí começaram a lançar, todas as bandas da coletânea estão lançando, alguns lançam 7 polegadas, alguns lançaram full álbum, alguns lançaram só um single e tal.
Sei.
E acho que uma banda grande que eles lançaram agora foi o Granddaddy.
Nossa!
O retorno do Granddaddy.
É demais, cara. Sim. Sensacional.
E agora ele lançou também uma coletânea que tem o Beck, que tem a Karen O do EAS e várias coisas.
Que legal,
mas,
hein?
Mas foi pô, bem legal pra gente. Porra. Que tava, sei lá, no Vale do Paraíba gravando as coisas em casa. Foi...
Pode falar no Brasil mesmo.
É, no Brasil.
Não tem muita diferença do Vale do Paraíba pra São Paulo.
Sim, mas tipo... foi bem legal. E rolou. Foi um contato assim, cara. Chegou um e-mail.
Tá.
E eu não sei como me ligaram. Não sei se meu telefone tava no e-mail. Não sei o que, que foi. Eles me ligaram. Meu inglês é péssimo. Daí eu não atendi. Aí eles falaram que ligaram. Eu falei, ah, então calma aí. Tá o horário. Vai estar o Rafa aqui, que é o baixista, que fala inglês melhor. Ah. Aí eles ligaram de novo. Daí rolou.
Que demais. Que história legal.
Até inclusive, cara, chegou uma carta que eu abri hoje que eu não li ainda deles.
Carta? Agressiva mesmo?
É.
Olha que interessante.
É. A gente
acaba com um rolo e escreve uma carta. Né?
E a gente acaba recebendo várias cartas, porque eles mandam tudo que foi vendido, tudo de coletânea, de, sei lá, Spotify, vem tudo listado.
São organizados.
São bem organizados.
Que demais.
Porque é dentro da Sony, que é uma parada grande lá, né?
Ah, eles são um braço.
É, eles são um pequeno
um dedo.
Dentro. É, uma
Mas
unha.
Um belo dedo.
Belo dedo.
Um dedo indicador.
Um dedo perigoso.
Cuidado com o dedão, é o que eu sempre digo. O segundo álbum é Em Busca da Viagem, Viagem Eterna. Quanto tempo demorou pra amadurecer esse álbum?
A gente gravou ele em 6 dias.
E as composições?
As composições são... A gente gravou ele de julho pra agosto, final de julho, começo de agosto, e as composições são todas de janeiro até julho. Então,
Entendi.
São 6 meses, e foi uma época que, como o primeiro disco teve uma repercussão boa, a gente começou a tocar muito.
Uhum.
E a gente passou o ano passado inteiro viajando, e a gente faz a maioria das viagens de carro, a gente foi pra Natal de carro. A gente foi
é uma delícia.
Pra Passo Fundo de carro, tudo de carro.
É demais.
É demais, eu adoro.
Eu também.
Você vê umas coisas que você nunca vai ver de avião.
Exatamente. Assim,
umas estradas, paisagens, tipo o sertão da Paraíba, sei lá, pô.
Sim.
É maravilhoso, assim, aquele monte de pedra, a gente passou perto do...
E quem dirige?
Todo mundo.
Que legal.
Aí facilita
Eu ia fazer
também.
Questão se fosse o Road. É demais fazer uma viagem de rock and roll no carro.
Sim,
cara.
É animal. A gente
fez muito isso.
A gente acabou de voltar agora. A gente fez Porto Alegre, a gente gravou uma session em Curitiba, fez Porto Alegre, Canela, Passo Fundo agora nesse fim de semana.
Pode crer.
E foi daí que surgiu o lance da Em Busca da Viagem Eterna, porque a ideia é não parar.
Entendi.
Continuar tocando. E isso também tem uma ligação com o lance do LSD, né?
Claro, e a bicicleta branca de Amsterdã.
E a bicicleta branca.
E daí, assim, eu recebi um release da Flora, né?
Uhum.
E no release estava escrito que vocês têm como influência Secos e Molhados. O que eu falei, porra, como eu não pensei nisso antes. E Kona Mocassin.
Sim.
Que é um outro artista, assim, super vanguarda e tal.
Sim,
e...
ele tá...
Diferentão. E que explica essas influências. Tem mais influências?
Cara, assim, essas coisas mais antigas, tanto nacional quanto gringa, eu ouço, posso dizer que desde que eu nasci mesmo, uhum. pelo meu pai.
Tá.
É, tenho até hoje toda a coleção de disco dele e tal, e vinha muito disso, tem, sei lá, tem desde Belchior, Secos e Molhados, e até os Pink Floyd, John Lennon, sim. Grateful Dead.
Sim.
Então era uma mistura disso tudo. E alguns anos atrás, eu ganhei a coleção completa dos Secos e Molhados e do Ney Matogrosso, da minha tia, que era uhum. tipo tiete, que era do fã-clube, lá atrás, na década de 70.
Uhum.
E ela me deu tudo. Assim, tem umas coisas autografadas, tem os 7 polegadas do primeiro
que
Ney Matogrosso.
Que demais, velho.
Então tudo isso influencia a gente.
Na minha opinião, Secos e Molhados talvez seja... aquele disco dos Secos e Molhados...
O primeiro?
É, aquele das...
Das cabeças. Na mesa.
Talvez o disco mais importante dos anos 70.
Cara, ele é sensacional.
Eu acho que eu consigo colocar isso.
Ele é sensacional.
Assim, sem machucar muito e sem tomar muita porrada também. Porque ali tem um time impressionante, né? Os três, né? É, capitaneados pelo Zé Rodrigues. Né? Willy Verdagher no baixo, cara. Era uma banda
baixos,
espetacular, né, cara?
Sensacional.
Willy Verdagher, cara. Foda.
E o Ney Matogrosso, que acho que até o...
Impressionante, canta... né, cara?
Até hoje ele canta
que
muito.
Que desempenho, né, cara? E as composições do João Ricardo. Foi uma coisa muito especial, né, cara? Foi muito especial, né? Fiquei muito chateado de eles não conseguirem se juntar de novo e... Sei lá... A polícia conseguiu porque eles não conseguiriam, não é isso? Todos brigados, é uma loucura, né?
Parece
cara?
Que até o Pink Floyd vai voltar agora.
Ah, eu acho que não original, né? Se for drop, né? Não vai dar. Mas enfim, e o Kona Mocassin e esses artistas mais paralelos?
O Kona Mocassin eu conheci, acho que a primeira vez que o Mike DeMarco veio pro Brasil.
Que é incrível.
Que é 2015, talvez? Uhum. 2014, não lembro. Foi no Sesc Belenzinho.
Uhum.
Aí eu li uma entrevista dele e daí falaram, o que você tá ouvindo de novo? Não sei o que. Daí ele falou do Kona Mocassin. Aí eu vi aquele clipe que ele tá sem camisa, na banheira e
muito
tal.
Muito louco.
Falei, meu, isso deve ser sacanagem, não é possível.
Não é.
Aí eu ouvi o disco inteiro, falei, porra, que fantástico. Daí eu fui atrás, assim.
Tem toda uma onda, né?
Tem.
Gostado, assim como tem essa turma australiana.
E ele é neozelandês.
Então, tem
ele
uma turma ligada também. A esse, tipo fãs, por exemplo, né? Tem umas bandas ligadas. E, então, eu acredito muito nisso, na verdade. Nos anos 80, isso aconteceu muito. As bandas falam assim, eu entendo o que vocês estão dizendo. Eu sei o que você está sentindo. A sua angústia, a minha angústia. Uhum. E daí, eu acho que isso pode ser muito positivo para o rock.
Sim.
Para a música em geral, na verdade.
Pra música.
Isso já está acontecendo com a música... tagueada de nova MPB, por exemplo. Isso já tá acontecendo. Com as cantoras e
sim.
tal. E eu acho que o rock precisa dar esse passo, cara.
Precisa talvez unir um pouco mais ainda, porque...
Mas só de dar a mão tá bom, entendeu?
Sim,
Mas tem que esticar a mãozinha.
Sim, sim.
Porque se ficar de mãozinha de dinossauro, você vai virar um dinossauro.
Cada um por si não
funciona.
Não
é legal, cara. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, porque agora a gente queria ouvir uma música ao vivo.
Tá.
Você trouxe sua guitarra?
Trouxe.
Você trouxe sua panderola?
É o que tinha lá, né? Eu queria trazer a bateria, mas falaram que não ia dar bom colocar aqui dentro.
Uma vez a gente tentou trazer uma bateria aqui, né, Leandro? Foi meio caótico.
Não deu, não.
Foi esquisito. Mas a psicodelia ela transcende pedais e sintetizadores.
Eu acho que tá muito.
Ideia, né?
tem muito da ideia.
A ideia, isso.
O loop.
Que a gente vai ouvir agora?
Não, eu tinha pensado em tocar do Caos ao Cosmos. Será que é válido mesmo?
Claro que é válido, lógico que é válido.
Fazer uma versão...
Parte A, parte B?
Um pouquinho da parte A, um pouquinho da parte B.
Boa.
Vamos até... Vamos indo.
futuro vi você voar e as portas do céu atravessar, orgânica como um dente de leão. Percebeu que o tempo é uma ilusão. Devorou sonhos e estrelas. Flutuou como um grão de flores e feras em busca da viagem eterna.
Gravação original volta pra parte A.
Volta.
É uma viagem incrível.
Do caos ao cosmos.
Essa música estaria no, ali na sétima efervescência. Estaria.
Cara, seria massa. Eu gosto muito desse disco.
Eu também.
Puta, é sensacional.
Esse disco, cara. É a fase mais psicodélica do nosso amigo Júpiter Maçã, né?
Eu tava falando dele com alguém agora no sul. Foi em Passo Fundo. Alguém me pegou pra falar desse disco também. A gente ficou tempão conversando.
É um disco que eu ouço inteirinho.
Eu continuo ouvindo, é o tipo de disco que não sai da,
não,
da discoteca.
E eu não consigo tirar nenhuma música daquele disco.
É, assim, é o tipo de disco pra ouvir inteiro.
É, é muito bom mesmo.
Tava inspirado.
Vocês fizeram uma mixagem e uma masterização fora do Brasil, na Austrália.
Sim.
Explica essa história pra gente.
A gente... O primeiro disco já foi feito a master na Austrália, com o Robbie Grant. E foi esse lance todo dessa nova psicodelia. Tava muito forte, talvez os maiores representantes vindo da Austrália. E aí quando eu fui, quando a gente terminou a primeira mix, a gente tava pensando em alguém pra masterizar. E aí cheguei no nome do Robbie, fui atrás, ele gostou.
Como é que você achou o Robbie?
Cara, eu...
Ouvindo umas bandas que ele fez?
Eu vi que nos discos do Pond, no Tame Impala, no da Melody Echo Chamber, que ela é francesa, mas ela acho que teve um rolo ali com o Kevin Parker,
rolou
ficou
lancinha,
um tempo.
Rolou,
ele que produziu, né? Acho que o primeiro disco.
Aquele disco é incrível também.
Sim, e quem masterizou também foi o Rob.
Tá.
Aí, tipo, foi. Falei, pô, várias bandas que eu escuto, várias bandas que eu gosto, porque não dá pra gente voltar pra década de 60 e achar um daqueles caras pra mexer no disco,
não,
né?
Eu acho que eles não estão mais por aí.
Exatamente, eu pensei, tem que ser alguém que tá entendendo o que tá acontecendo agora.
Isso.
E aí foi quando eu entrei em contato com ele, por e-mail, achei o nome dele, achei o estúdio, achei o site, achei o e-mail, mandei a música.
E ele foi receptivo.
Cara, ele foi... muito mais receptivo do que muita gente aqui já foi com a gente.
Entendi,
sabe?
Entendi.
Ele trata até, porque até hoje mesmo eu mandei um e-mail pra ele. Então a gente continua conversando e, sei lá, o assistente dele acompanha a gente nas redes sociais, o Nick.
Demais.
E tem um contato. E foi isso, ele gostou, ele ficou muito empolgado com o fato de ter uma banda no Brasil querendo trabalhar com ele, que apesar da grandeza do Tame Impala e ter chegado forte aqui no Brasil... Ele disse que nunca tinha imaginado que poderia trabalhar com alguém daqui cantando em português, que era algo completamente inusitado pra ele. E ele se empolgou muito. E na época, que ainda era um projeto praticamente eu não tinha uma banda formada ainda. Eu expliquei toda a situação, ele perguntou se eu tinha uma gravadora, eu falei que não, que era artista independente e tal, que eu tinha pouca grana, mas ele se empolgou e fez assim mesmo. E aí, já no segundo disco, a ideia foi que ele mixasse, além da master, tá, pra estar mais envolvido ainda com o projeto. Tá. Então a gente acabou gravando tudo no estúdio do Diego, nosso guitarrista, lá em São José dos Campos, uhum, estúdio Wasabi, e a gente pegou todas as tracks e mandou pra ele. Inclusive, a parte de voz, assim, a gente gravou com dois mix, né? Um limpo, um com efeito. Mandou as duas. E falando pra ele usar a de efeito mais como referência na mix, né? Não pra usar exatamente aquilo.
Daí então, ele ia pegou, dosar.
É, nossa, então ele pegou as vozes limpas e ele trampou na... Daí ele
bem
passou...
esperto. Sim. Tá bem esperto.
Aí, o baixo também, a gente mandou três canais. Um com os efeitos, outro... clean e tal, então algumas coisas ele usou, outras não. A gente mandou uma infinidade de coisas e aí ele foi mixando do jeito dele. E ele tinha acabado de trocar a mesa, que foi uma parada louca também, então ele mandava os e-mails, pô cara, ainda tô aprendendo aqui algumas coisas, eu troquei a mesa, você pode esperar mais um pouquinho. Então isso também, por um lado atrasou um pouco o lançamento do disco, mas sim, por outro também ficou foda assim. E foi isso, cara. Eu tenho esse contato com ele até agora. A meta, o terceiro disco, é gravar com ele. Já grava mix masterizo. É, não sei. É meio distante da nossa realidade, mas quem sabe, sabe?
Mas nada é possível,
nada é possível, exato. Eu nunca imaginei que ele ia masterizar o primeiro. Isso. Nem que ele ia mixar e masterizar o segundo.
Vocês têm uma turnê pra fazer pra fora do Brasil já.
Sim.
Vão tocar em Barcelona.
A gente vai tocar em Barcelona.
E vão estender isso pra outros países da Europa.
Sim, sim. A gente chega em Portugal, faz... acho que dois ou três shows em Portugal, uhum, antes do Primavera. A gente vai pra Espanha, faz o Primavera, daí faz mais alguns shows na Espanha e outros em Portugal. E daí no meio de junho a gente vai pra Inglaterra. Aí a gente faz Inglaterra e Escócia, por enquanto.
O verão britânico.
Oi?
O verão britânico.
O verão britânico.
Que delícia, né, cara? Que delícia. Passar uns contatos lá, oh, gente bacana que vai
a gente vai tocar, pô, hoje, assim, confirmou um show em Londres na festa da Bad Vibrations, que é uma galera que trampa com essa nova psicodelia também,
que
lá
demais,
em Londres.
Que
e tipo, pô, a gente vai ser o headliner da noite.
Que
a gente
demais,
ficou muito feliz,
que fez demais.
Vendo hoje, assim.
Felipe Pagani mora em Londres, foi um dos fundadores do Tarântulas. Não permaneceu na banda, porque justamente porque ele trabalha lá como fotógrafo e ele conhece lá toda a cena e tal. Oh, vou passar
foda
o contato dele pra vocês.
Massa,
e daí tem a história do clipe, né? Porque eu assisti o clipe, vocês em casa têm que assistir esse clipe do Caos ao Cosmos, da banda Bike, porque é um clipe lindo. É, imagens maravilhosas. Eu falei assim, ué, mas eles foram até a Índia pra fazer esse clipe. Daí tem toda uma história. Conta essa história
tem
pra gente.
A história do clipe é a seguinte, a gente conheceu dois malucos, o Rodrigo e o Matias, muito por acaso, na rua de casa, e nessa onda, a gente foi lá em casa, trocou uma ideia, ouviu um som e tal, e aí a gente tava com umas prés do disco, ainda não tava pronta, aí, e ele tinha acabado de ir na premiere do Jodorowsky na França.
Uau!
E a gente tinha uma música chamada Montanha Sagrada em homenagem ao Jodorowsky, claro, que tá no disco. E os caras, não, a gente tem que fazer um clipe disso. Então a ideia surgiu dessa música, de fazer um clipe pra essa música, só que daí ia demorar um pouco e tal. A gente falou, meu, a gente precisa de um clipe meio urgente, de uma outra música e tal. Daí o Matias falou, pô, eu fiquei 8 meses na Ásia, captando imagem, acampado no meio do nada, sem ver seres humanos, só captando imagens de...
Onde
de natureza. Acho que no norte da Índia, que acho que faz divisa com um monte de coisa, Nepal e Afeganistão.
Tem que comer torradas com manteiga de yaki, né?
É, exato.
Trouxe Lobzeng Rampa.
Exato. Aí ele ficou lá 8 meses, um tempo na cidade, que é a parte do caos, e um tempo acampado, tipo, longe da civilização, que é a parte do cosmos ali no clipe. E ele falou, meu, eu tenho sei lá quantos... giga de imagem que eu não sei o que fazer.
As imagens lindas,
é,
cara.
Sensacionais. Ele falou... Eu falei, porra, meu, se tiver imagens caóticas e imagens que mostrem uma natureza que a gente não tá acostumado aqui, que possa parecer que é de um outro planeta, um outro mundo, algum outro lugar, coisas que não estão no nosso cotidiano aqui no Brasil, isso já seria um clipe. Daí ele falou...
Montanhas maravilhosas.
Sim, maravilhoso.
Incrível.
Aí foi a ideia inicial, foi a ideia geral. E aí eles editaram isso. E as únicas cenas que foram gravadas pro clipe são as do Fábio, o ator, entrando em transe e tal. Sei, dividindo o caos e o cosmos também, tem hora que ele tá calmo. Que foram gravadas em Ilhabela, que é onde o Matias mora. Tá. E onde esse ator mora também, que é um ator argentino, Fábio Ronzano. E daí só essas cenas foram gravadas aqui e o resto...
Aquela cena da bicicleta no final...
É no... Como que é, cara? Indo pra onde mesmo? Eu não lembro. Eu sei que ele fez todo esse trajeto de moto, que ele falou que demorou 3 dias. E ele falou que esse cara de bicicleta tava fazendo o mesmo trajeto de bicicleta que demorou acho que 2 semanas.
A gente recebeu aqui no programa o Bice Clown, né?
Foi.
Que tá, já rodou o mundo quantas vezes, sei lá. Muito louco, assim.
Aí ele falou que ele estacionava a moto e saía correndo atrás do cara e filmava ele um pouquinho. Ele pegava a moto, ia atrás do cara e filmava um pouquinho.
Muito bom.
E tem uns acampamentos no... Tem umas imagens que é no acampamento base, que vai pro Everest também.
Ah, pra fazer a subida.
É.
Uau.
Então, aquela hora que parece tipo uns lagos de gelo, assim, e tal. Falou que era no acampamento base. Tem aquela cena dos... São os yaks, né? Aquele,
eu acho que é um
tipo,
yak,
aquele,
né?
Boizão doido lá.
É.
Ele falou que ele tava acampado no meio do nada, que ele não via gente há 2 semanas. De repente ele acordou com barulho, ele viu... Tinham 2 brigando, assim.
É uma loucura.
Daí ele começou a filmar, nisso outros 2 começaram a brigar, tipo, a 3 metros dele, ele saiu
correndo. É o famoso CIO.
É. Aí ele...
E a luta tipo, pela
aquela
fêmea.
Imagem, meu, sensacional. Você não vai fazer aquela imagem... Sei lá... Planejado,
não,
né? É difícil.
Não, ele tava tem que ser uma BBC pra fazer um negócio desse.
E ele tava lá acampado que sozinho demais. Durante meses e tal.
É uma conjunção essa banda, hein?
É.
Que louco isso.
Cara, e as coisas foram acontecendo. A forma como a gente conheceu eles já foi sensacional. Foi na rua de casa, assim, de repente, né? O Rodrigo apareceu.
Amigo de um amigo nosso.
Amigo de um amigo dele de Jacareí. Daí os caras estavam fazendo um trampo na rua de casa, aqui na Vila Mariana. Aí eles, não sei o que. Foram lá em casa.
Vocês estão morando aqui?
É, eu e ele.
Na Vila Mariana?
Na Vila Mariana.
Onde mora? No Guilherme Held?
É?
Você conheceu o Guilherme Held?
Eu moro ali pertinho do Sesc.
Ele também?
É. Pô, vizinho então.
O Held vai falar, som real.
Aquela região ali é mágica, que parece um portal de música, de artista em geral. Assim, todo mundo,
o Ira nasceu ali, né? Você sabe.
Ah, é?
É, a banda Ira
nasceu. Eu tava lendo o livro da Rita Lee.
Ela morou
ali. O casarão
ali
dela era ali perto também.
Isso, exato.
O Jair Naves, o Ludovic, é meu vizinho também.
Olha só que loucura.
Na rua de casa. E
é a conjunção.
Tem mais uma galera ali.
Tu fala em conjunção, a gente podia ouvir mais uma música?
Tocando?
É, tocando.
Vamos.
Você topa fazer mais uma?
Claro.
Você quer indicar alguma do YouTube?
Tanto faz.
Toca aí, velho.
Tocar. Enigma do Dente Falso, que é do primeiro disco.
Boa.
Que também tem um videoclipe. Que também foi feito assim por acaso. E é. Eu gosto muito dessa música. Conta a história de. Pode contar?
Agora conta.
Tem que contar.
Uma vez estava tomando ácido com um amigo e ele encanou que meus dentes estavam caindo e que eles eram falsos. E aí virou o enigma do dente falso.
Existe essa viagem?
Existe, de né? De derreter.
É,
não sinto meus dentes, viagem. Minhas unhas.
Isso.
Então surgiu daí. Sim. E a letra são várias coisas.
Eterno amor dos golfinhos. os homens se separam. Vulcões cospem fogo e as geleiras derretem. Resolvemos os problemas do mundo e eles se repetem. Ah, ah, deep, deep breath. Open my eyes. My journey shows me who I am. Deep, deep breath. Close my eyes.
A Flora acabou de chegar nos nossos estúdios.
Oi,
vamos,
Flora.
Vamos convidar a Flora para entrar nos estúdios. Olá, Flora!
Eu tô de fora, gente.
Você estava lá de Flora?
Faz 40 minutos que eu tô ouvindo do lado de fora, de foninho. Tá mó legal.
É mesmo? Que legal. Oh, muito bem. Aí, ó, nossa audiência. Tudo bem, Flora? Como é que você tá?
Tudo bom, e você?
Tudo jóia, tudo jóia. Que bom que você veio. A gente tá... Bom, nessa altura já tá quase terminando o programa. Mas chegamos a tempo de, por exemplo, falar das mídias sociais da banda. Que você deve ajudá-los nesse sentido, não é isso, Flora?
Ah, dá pra acompanhar a bike pelo Facebook, barra bike oficial.
Uhum.
Tudo é bike oficial.
Instagram também.
E SoundCloud, dá pra ouvir os discos. E é isso. A gente não tem Twitter. Tudo bike
então,
oficial.
A gente tem que conversar sobre isso depois. Sobre a gente não tem Twitter. A gente vai conversar sobre isso mais tarde, tá? Então, no Facebook vocês estão lá, no Instagram vocês estão?
Sim, bike então, oficial também.
Só falta o Twitter.
Só acho que é.
Eu tô
né?
aqui pra te ajudar nesse sentido, né, Flora?
Falei isso hoje.
Isso.
Agora temos um consultor de Twitter.
Não, não, você é só um padrinho. A gente vai fazer essa nova plataforma. O fato é que a gente agora só nos resta.
O
Top Thunder.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Ah, então, eu não estou muito ligado nesse assunto, na verdade eu não assisto, mas eu sei que você, por exemplo, Leandro e a mim, você é um conto mais.
Conto mais.
Espectador de reality shows, não é isso?
Então.
Não exatamente.
Eu acompanho o Big Brother pelos textos do Chico Barney. Era legal porque eu não entendia nada, mas ele escreve tão bem.
Sei.
Que era gostoso de ler.
Os textos dele são legais.
São legais.
Nosso convidado semana que vem.
Sim, inclusive.
Genial.
Bons, né, adjetivos legais e tal.
Sim.
Então, eu não sabia quem eram os personagens, mas eu li os textos. Em compensação, a minha mãe,
sim,
ela tem o pay-per-view, né?
Ela assiste mesmo.
Isso. Então,
ela acompanha.
Então eu visito.
Ela analisa.
Por uma estação do ano, eu visito minha mãe e não consigo falar de outro assunto.
Entendi.
Eu conto alguma história da minha vida, ela acha um paralelo com o Big Brother e tudo. Então, de alguma forma, eu tenho que estar por dentro.
Ela te falou do entreveiro que rolou nesse...
Sim, assim como ela falou que falaram de você um dia, numa tarde...
Não foi o médico que falou de mim, foi?
Não sei quem foi.
Por
era uma tarde
só
vadia.
Só falta ser o acusador.
Uma tarde vadia na casa do Big Brother. Falar, pô, lembra do Thunderbird e tal, não sei o quê.
Tá. Então, parece que houve um abuso.
Parece não, houve.
Houve.
Houve. Quem diz isso é a delegacia da mulher, né?
Sim.
A delegada que foi lá e... Bom, mas as imagens, acho que... Cada um tem direito a interpretar como quiser, mas eu acho muito difícil interpretar diferente. As imagens são muito claras.
É, né? E rolou um lance esquisito, então.
Exato. E essa coisa que a gente tem, né? A gente tem tanta sensibilidade com a violência física e não tanta sensibilidade com a moral, com a violência moral, psicológica.
A intimidação. Você sabe, o rapaz chegou a pegar no pescoço
então,
da menina.
Ali é pacote completo.
Uhum.
Tá. É moral, psicológico, físico e espiritual.
Então ele não é bem-vindo aqui.
Na Central 3 não é bem-vindo, gozado.
Não vai ser bem recebido.
Não vai ser chamado, eu espero.
Foi um fim de semana de muitas polêmicas em relação ao abuso de homens para com... Inclusive... Durante o Troféu Imprensa. Sim, amiguinhos, o Troféu Imprensa.
Você,
nosso amigo Silvio Santos.
Você anota os vencedores do Troféu Imprensa num caderno, te libra.
Eu Não? Isso, eu nem assisti. Mas o Ricardo Feltrin, que esteve com a gente recentemente, estava lá. E daí, assim, eu soube da polêmica, né? De que a Sheherazade, aquela...
Sheherazade, é difícil o nome dela, hein?
Sheherazade?
Tem um H, é Sheherazade. Ah,
mas fala Sheherra?
Ah, é pior que eu leio.
Que nem o Silvio, né? O Silvio também. Ele...
Cenoura
Brava. Quando eu fui lá, ele me chama de Thunderbird.
Thunderbird. É.
Enfim, o seu Silvio deu uma bronca na Sheherazade, que apresenta o jornal do SBT.
Isso.
Dizendo que ela dá opinião. E assim, e daí as pessoas vão lá e vão encher o saco dele. Então que ela ficasse restrita a ler o teleprompter e que arranjasse um marido pra casar. Basicamente isso, em outras palavras.
Continue sendo bonita, né? Ele falou isso. Continue sendo bonita. Deve ser horrível, né? Porque...
Daí eu fiquei assim, nossa, Silvio Santos, que grosseria, né? Que abuso. Você tá no. Você tá. Tudo bem, a emissora é sua, mas não te dá o direito de ser estúpido como uma.
Não, acho que pelo contrário, né? A emissora é sua, deu o exemplo.
Não, seja estúpido com uma funcionária assim, no ar, ao vivo. Eu fiquei impressionado. E aí, assim, houve uma reação, né? Houve uma reação. E algumas entidades, algumas feministas, inclusive, foram em socorro à Sheherazade. Mila Kombi, Sinara Menezes e tal.
Deixando de lado qualquer tipo de
diferença
viés
política,
político.
Exatamente, porque eu saiba, a Sheherazade só falta o bigodinho, né? É bem.
Ela pende um pouco para um lado.
Ela tende para a direita.
É, um pouco.
Bastante. Sim, e as mulheres da esquerda foram em socorro, né? Tipo, isso é absurdo, isso é machismo, 5% de misógino, aquela coisa. E ela mandou uma tréplica dizendo que. Essas minhas defensoras são umas burras, que elas não entenderam nada. Daí eu fiquei assim, cara, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tá faltando uma gota na caixa d'água do SBT?
Você conhece...
O que tá acontecendo?
Em vários lugares.
Você conhece a história do escorpião e da tartaruga?
Conta pra gente.
O escorpião precisava atravessar um córrego e a tartaruga tem um casco, né?
É.
Aí, pô... Me dá essa carona e tal. E a tartaruga falou, pô, mas você me pica. Você vai me picar. Não, não vou picar, eu preciso chegar do lado de lá, me ajuda. Não, você vai me picar. Prometeu, jurou que não ia picar. Chegou do outro lado do córrego, picou. Pô, você me picou, né? Sacanagem e tal. E o escorpião fala, bom, você me ajudou, mas é da minha natureza.
É da minha natureza.
Isso é uma fábula infantil, mas é verdade. É da natureza da Sheherazade esse tipo de comportamento, sendo ajudado ou não, sendo defendido ou não, em circunstâncias quaisquer.
Ah, a gota! Falta, é a gota que não é da água. É isso que tá faltando.
A gota na água.
A gota na água é isso que tá faltando nesse mundo, de repente. A gente vai desenvolver melhor esse tema.
Saiu da minha TV, inclusive, o SBT, né?
Saiu da sua TV?
A minha TV a cabo não tem,
não tem o verdade, SBT. Teve essa, não tem o SBT. Né? Teve essa. Não foi só o SBT, você também perdeu a Rede Record.
Perdi a Rede Record. Se eu for mais um canal, eu perco minha mãe.
A gente vai ter que encerrar esse programa. Sim. Queria agradecer a Flora por ter chegado a tempo, ter ficado lá na porta ouvindo o programa. Constatando, inclusive, que o programa está no ar.
Então,
fato. Está no ar. Queria agradecer aos nossos amigos da bike. Obrigado por terem vindo.
Eu que agradeço o convite.
Eu sei que vocês estavam aí numa turnê, viajando pra caramba, tocando todo dia, e daí vocês ainda se dispõem a vir aqui. Eu na verdade, eu soube de vocês via Flora há 2 dias atrás. Eu falei, Flora, por favor, você consegue levar os caras? Ela correu atrás, conseguiu viabilizar. Obrigado, Flora, pela parceria mais uma vez.
Eu que agradeço.
Muito obrigado.
Espero voltarmos sempre.
E agradecer a presença de vocês. E a gente podia encerrar esse programa. E aí vocês vão escolher. Tocando mais uma ou ouvindo uma música de um link do YouTube, você escolhe.
Acho que a gente podia ouvir a Montanha Sagrada.
A gente podia ouvir a Montanha Sagrada? Acha a Montanha Sagrada no YouTube.
Enquanto eu acho a Montanha Sagrada,
sim.
Eu vou abrir espaço aqui para o ouvinte Leiscope, que primeiro manda um abraço para todos nós.
Obrigado.
Sugere a você, Thunderbird, que organize, que a gente tantos programas está trazendo coisa legal aqui de música. Uhum. Sugere que você organize um festival de música.
Mas eu já falo isso, o tempo todo. As pessoas vêm aqui, eu falo sobre isso. Aliás, Bike está convidada a juntar forças com a gente. Eu tenho esse objetivo.
Vamos
de fazer um festival de música em São Paulo.
A gente fez um mini festival agora em março. mini porque só tinham quatro bandas. Mas a ideia é que ele cresça.
Que música eu acho?
Montanha Sagrada.
Montanha Sagrada.
Ai, que é Montanha Sagrada.
E o mesmo ouvinte quer saber de vocês. É, coisa rápida, jogo rápido. Pode ser sim ou não, se quiser. O Santo Daime já foi experimentado?
Tá em processo.
Tá em processo?
Ah, tô lendo bastante coisa do Castanheda e agora acho que eu tô me preparando pra isso.
Você sabe que os beatniks, pra mim os mais ilustres, né? O William Burroughs e Allen Ginsberg vieram pra América do Sul
pra experimentar.
Nos anos 60 pra tentar se afastar da heroína e ir experimentando o que eles chamavam de IAG. Tem até um livro que chama Cartas do IAG. Interessantíssimo.
Vou procurar esse livro.
Lembrando que o Santo Daime é religioso e você não precisa necessariamente ter uma conotação religiosa, sim, pra experimentar a poção.
Digamos. Sim.
Mas então, vamos ouvir a música.
Bora.
E obrigado a todos e até a semana que vem com Chico Barney e Paulo Lepetit.